Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, olhando para a movimentação dos preços lá na Bolsa de Chicago e especificamente falando da soja. Soja tem mais uma sessão negativa e não foi uma queda pequena, não. Hoje a gente está falando de recuos de 13 até quase 20 pontos nos principais vencimentos. Soja nos primeiros contratos perdendo o patamar dos 10 dólares por bushel, o novembro e o janeiro já trabalhando e consolidando aparentemente esse patamar abaixo dos 10. Março, desta vez, não ficou fora dessa mudança, fechou a 9,96. Maio está ali resistindo ainda nos 10,11, mas começa também a sentir a pressão aí do mercado. Afinal de contas, o que está acontecendo e, mais do que isso, o que a gente deve esperar aí em relação aos preços da soja na Bolsa de Chicago. Quem ajuda a gente a entender qual é o momento e o que a gente precisa ficar atento é o Aaron Edward, da Sistema Manancial Consultoria, direto lá dos Estados Unidos, está de olho nos números de Chicago. Afinal de contas, Aaron, por que a Chicago está tão frágil assim? Por que a soja está tão propensa aí a perder os seus níveis de preços, né? E o que a gente tem que entender desse momento do mercado? Seja bem-vindo.
Boa tarde. Poderia ser uma sexta-feira melhor, né? Com notícias melhores. Agora, o produtor é o otimista eterno, né? Apesar de todas as dificuldades, sempre acho um motivo para arregaçar as mangas, trabalhar e enfrentar situações. Então, talvez a minha veia de agricultor, mas eu, mesmo uma situação calamitante, mesmo estando próximo das baixas de agosto, para mim tem alguns pontos de otimismo. Então, tecnicamente, o que me faz ser otimista é que, mesmo com a queda de hoje, nós não tiramos a baixa de ontem, ou seja, o mercado caiu, despencou, tentou vender e não conseguiu chegar num patamar de preço tão baixo quanto ontem. Também nós não conseguimos tirar as baixas do ano até agora, que foram em meados de agosto. Então, semana que vem, com certeza, muito crítico. Se a gente perder essa sustentação, se a gente perder esse patamar, nós, na realidade, tecnicamente, nós não temos algo abaixo do nível atual. Então, merece cuidado, é um ponto preocupante. Mas, por hoje, talvez a única coisa que esteja acontecendo é testando as baixas de agosto. E, se for o caso, a gente muito bem pode estar formando o double bottom, né? Um fundo duplo de chegar na baixa do mercado, testar. E aí, se for o caso, nós teremos estabelecido um piso para esse mercado e nós teremos mais convicção como mercado que soja abaixo de 10 dólares é um mercado para ser comprado. Então, o otimismo, a gente tem que tomar um cuidado, né, para a gente não fechar os olhos e não perceber o que está acontecendo, mas a negociação de hoje, para mim, não é motivo de falar que a gente vai continuar caindo. Na realidade, é pelo contrário. Eu acredito que, muito possivelmente, nós estamos estabelecendo, confirmando abaixo de agosto.
É como se o mercado estivesse olhando para o que está acontecendo, estabelecendo um piso e vendo oportunidade de compra a partir de agora, Aaron?
Exatamente. Então, se nós olharmos para os motivos técnicos, nós estamos tecnicamente, nós não tiramos abaixo de ontem, nós não tiramos abaixo de agosto. Esse é um fator técnico. Do ponto de vista fundamentalista, a verdade é que o plantio de soja no Brasil ainda está atrasado. Tudo bem, choveu, isso ajudou, contribuiu com a queda, né? Foi combustível para o fogo da queda, mas choveu, mas ainda está atrasado o plantio no Brasil. Isso pode ter implicações para a soja, pode ter implicações para o milho. E o outro ponto, para mim, se você pensar como um especulador, para você chegar nesse patamar e vender, você tem que ter muita convicção na baixa, porque a safra dos Estados Unidos, vamos ver quando saem os números de segunda-feira, mas eu imagino que vai ter ultrapassado os 80% colhido. Está terminando a safra por aqui. O plantio está atrasado no Brasil. Esse é um período do ano, outubro é um mês que sazonalmente é melhor você comprar soja do que você vender. Seria muito raro se a virada de setembro para outubro, quando a gente teve aquela arrancada, se essa for a última oportunidade de negociar naquele patamar. Então, seria algo fora do comum, seria algo excepcional se o mercado não recuperar a partir, começando logo, né? Se Deus quiser, abaixo de ontem vai ser o nível mais baixo de outubro e daqui é para cima, mas no futuro próximo, a minha expectativa é de uma recuperação.
Que nível é esse, Aaron? Só para a gente ficar atento a eles.
O nível de preço no começo de outubro que chegou?
É, o nível que serve como teste aí para a gente.
Ah, tá. O nível de agosto, as baixas de agosto, nos principais vencimentos foram 5 pontos, mais ou menos, abaixo de onde a gente está, 5, 10 pontos. Então, se ficar por volta desse nível, já é confirmação, só não pode continuar caindo. A gente não pode emendar mais 3 dias com 50 pontos de queda ou 40 pontos de queda, uma coisa assim. Aí é problemático. Mas se a gente ficar próximo desse patamar, as baixas de agosto, eles vão disputar o ouro e a prata, qual que é o nível mais baixo, se vai ser o agosto ou o atual, mas ainda não tiramos o nível mais baixo de agosto e não me surpreenderia daquelas baixas de agosto se manterem.
Tecnicamente, então, você está otimista por conta de entender que a soja ainda está barata e por conta de entender que existem fundamentos que ainda podem reverter esse cenário. Mas vamos imaginar que a soja, semana que vem, ela rompa esse patamar, né, de teste que a gente viu acontecer essa semana. Daí é tendência assumida negativa, Aaron?
Em agosto, quando a gente estava num patamar mais baixo, o que a gente viu foi que o prêmio começou a melhorar. A minha opinião é que se cair, digamos, aquela queda especulativa, de pressão de baixa, caiu 50 pontos, provavelmente nós vamos ver grande parte disso sendo convertido em aumento de basis ou aumento de prêmio no mercado físico. Porque, na minha opinião, já tínhamos essa notícia consolidada em agosto e, sim, a expectativa é de uma safra cheia no Brasil, mas ainda não foi nem... Está atrasado o plantio. Uhum. Então, no mínimo, vai adiar a próxima oferta de soja. O atraso da soja pode impactar a produção de milho safrinha. Dificuldades em milho safrinha podem impactar a decisão do produtor norte-americano em quanto de plantar de soja ou milho no próximo ano. Então, o mercado de soja e milho estão muito conectados. O milho está mais forte que a soja, pelo atraso do plantio de soja no Brasil, que compromete a safrinha também pelos ajustes para baixo dos números do USDA. Esse é um mercado, para mim, que se ele cair, eu acho que nós vamos ver uma resposta no mercado físico. Tem que lembrar que em mercado que tem uma abundância de grão, não é que ele vai para baixo para sempre. Quando você tem falta de grão, você tem o leilão que ele sobe, 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 que ainda mais. Quando tem muito grão na praça, o que acontece é uma queda de braço entre comprador e vendedor. O preço sobe até achar vendedor disponível, aí ele cai até achar comprador disponível e a gente trabalha em um mercado em faixa, né? Com o preço mudando o suficiente para fazer o grão trocar de mão. A minha opinião é que esse é um mercado, como comprador, eu estaria comprando, a China está comprando. Esse é um preço que eu acho que o comprador está disposto. Então, ele vai absorver volumes, na minha opinião. E aí a gente vai subir, não estou falando de um mercado explosivo para cima, mas vai subir até achar a próxima rodada de vendedores.
Muito bem. Tecnicamente, a gente já entendeu que é uma semana de teste. Semana que vem é uma semana decisiva para direcionar aí o preço da soja. Mas em termos de fundamentos, Aaron, quais são os fundamentos que a gente tem que prestar atenção e que podem influenciar nessa movimentação?
Olha, choveu, né? Teve previsão de chuva em muitas regiões do Brasil, as chuvas chegaram e isso pressionou, mas isso é notícia da semana passada, ou dessa semana. Então, nós vamos estar olhando já para as expectativas de plantio do Brasil, né? E o clima, mas também tem que lembrar o número que eu sempre coloco, assim, para arredondado, o Brasil tem que estar 30% plantado na soja até o fim de outubro. Isso é um bom número para você falar, talvez a safrinha de milho vai estar ok. E por hora, nós não chegamos aí. Então, qual que vai ser o avanço? O que vai trazer o relatório da próxima segunda-feira da Conab? O que vai trazer o relatório daqui a duas segundas-feiras? Então, pode ser que o mercado se tranquilize. Mas o cenário que eu acho mais provável é que a gente vai ter uma recuperação em Chicago. E também tem que lembrar que o dólar pressionou bastante, né? Encorajou vendas de produtores brasileiros, então o dólar pressionou o mercado de soja também. Mas será que isso vai continuar? Será que essa tendência vai continuar? Muita coisa para acompanhar, duas semanas até a eleição norte-americana, muita volatilidade e incerteza, mas nesse ambiente eu acredito que tem que ter muita convicção de baixa para você falar, chegou nas baixas e eu quero continuar vendendo. Eu estaria com o pé atrás de insistir numa posição vendida no momento atual.
Por falar em dólar, hoje o dólar fechou a R$ 5,70, alta de 0,74%. Como é que a gente trabalha esses fundamentos ou esses indicadores que fazem aí a precificação da soja no Brasil? Além de Chicago, que está negativo, está pressionado essa semana, quase 2% aí de queda, a gente tem a composição do valor em real também por conta do dólar e também por conta dos prêmios, né, Aaron?
Perfeito. E esse, da última vez que a gente estava num cenário muito similar, foi nas baixas de agosto. O câmbio estava similar a esse patamar, ficou um pouco mais alto na primeira parte de agosto, mas no meio de agosto estava próximo desse nível, Chicago estava próximo desse nível e o basis não estava muito longe. A última vez que a gente esteve nesse cenário, para mim a estratégia era vender o mercado físico, garantir o câmbio, garantir o basis e fazer uma posição comprada em Chicago para ter essa exposição, ou B3 no caso, que é espelho de Chicago, para ter uma exposição, para ter uma proteção no papel. E eu não vejo motivo de não seguir a mesma estratégia no momento atual. É muito importante, na minha opinião, você casar, você administrar esses três componentes separados. Vender no mercado físico, quando o mercado físico pede vendas, vender no câmbio, quando o câmbio pede vendas, e vender em Chicago, quando o Chicago pede vendas. Essa gestão separada dos três componentes é uma virada de chave crucial para o produtor brasileiro.
Mas é possível fazer essa venda separadamente?
Sim, sim. O basis você vai vender para garantir o prêmio, você tem que fazer o compromisso físico. Mas o câmbio e Chicago, você pode fazer a contrapartida da venda e você pode escolher aonde você quer a sua exposição. Você pode administrar esses três componentes separadamente.
Muito bem. Uma estratégia, portanto, de comercialização e, como o Aaron disse, defendendo os elementos ou os fundamentos, as ferramentas que estão em melhor situação do que Chicago, no caso, né, Aaron?
Exato. O câmbio não está ruim para travar e o basis não está ruim, Chicago está péssimo.
Boa. E prêmio, qual que é a sua expectativa para os prêmios aqui no Brasil?
Adoraria saber a direção de Chicago, né? Se Chicago tiver mais uma queda brutal, né? Se os especuladores apostarem, se cair mais 100 pontos, aí o prêmio vai reagir positivamente, na minha opinião. Mas a gente costuma trabalhar, não me surpreenderia da alta do prêmio para a próxima safra, está acontecendo nesse momento em algumas praças ou já está no retrovisor.
É, né?
Não me surpreenderia. O normal do prêmio, obviamente, vai para disponível, talvez vai ter um prêmio que explode para soja disponível, que explode em dezembro ou janeiro, mas para prêmio de safra, eu acho que torcer por prêmio maior vai ser remar contra a maré nos próximos meses futuros, nas semanas futuras.
Muito bem. Aaron, tem uma pergunta aqui do André Vargas, ele quer saber se dá tempo ainda de fazer o curso esse ano, Aaron. Tem curso esse ano ainda?
A gente está com uma turma aberta, mas se não se inscreveu, nós vamos estar abrindo uma turma em novembro, que vai ser a última desse ano. Então é importante ficar atento, daqui a poucas semanas vai estar abrindo essa turma e dá para participar sim.
Muito bem, então fique atento aí, em novembro tem novidades, curso sendo aberto aí para você poder participar. Muito bem, Aaron, obrigado, meu caro, mais uma vez pela participação aqui com a gente, pelas informações. Tô junto contigo, torcendo para que o mercado seja mais positivo aí, que possa, na semana que vem, trazer uma surpresa positiva aí para o produtor. Obrigado, Aaron.
Disponha. Pelo menos para a gente descansar no final de semana, vamos ficar nessa torcida, né?
É verdade. Grande abraço, até a próxima. Aaron Edwards, Sistema Manancial Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Segundo o Aaron, é uma semana importante, mercado testando um piso esse que já foi registrado lá em agosto, e a semana que vem vai ser importantíssima. Esse piso vai ser ou rompido ou sustentado, o que vai motivar aí o direcionamento da soja, ou para baixo ou para cima. Ficar atento aí também nas possibilidades do mercado em termos de fundamento. O Aaron acredita que ele é otimista em relação à tendência da soja. Ele acredita que a gente já encontrou esse piso e que por algumas vezes o mercado reagiu positivamente a ele, bate no piso e depois volta a subir, e que isso deve se repetir também nesse momento por conta de uma soja relativamente barata diante das incertezas que a gente tem ainda em relação à oferta. O plantio no Brasil está avançando, as chuvas voltaram, mas ainda não tem nada confirmado. Ou seja, pode haver mudança pela frente, principalmente por conta de um mercado climático aí, e, portanto, isso deve entrar no radar também. Deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo. Para a soja, o dia de hoje fechou no vermelho, quedas fortes, como a gente disse aqui. Novembro, 9 dólares e 70 centes por bushel, quase 19 pontos de queda. O janeiro, 9 dólares e 82 centes por bushel, queda de 15 pontos mais 25. O março, 9,96, queda de 13 pontos e meio. O maio, 10 dólares e 11 centes por bushel, queda de 13 pontinhos. Vamos ver o milho, como se comportou o milho nesta tarde de sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. Dezembro fechou no vermelho, queda de 2 pontos a 4 dólares e 4 centes. O março, 4,19, queda de 2 pontos mais 25. A mesma queda para maio, que fechou a 4 dólares e 26. E o julho, 4 dólares e 31 centes por bushel, queda de 2 pontos. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo também perdeu forte hoje, ó. Dezembro, 5 dólares e 72 centes por bushel, queda de quase 17 pontos. Março recuou 17 pontos, fechou a 5,92. O maio, 6 dólares e 3 centes por bushel, também com queda de 17 pontos. E o julho, 6 dólares e 9 centes por bushel, recuando 16 pontos mais 25. Muito bem, esses são, portanto, os preços de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Quero também cumprimentar aqui o Robson Antonelli, que está com a gente, participando aqui no chat do YouTube. Lembrando aos senhores que nos acompanham pelo YouTube, não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha aí para a gente, e acione o sininho para ser lembrado quando a gente estiver ao vivo aqui, para que o YouTube te lembre e você possa interagir e participar aqui com os nossos convidados, tá bom? Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.